Sermão 8. Eis que agora é o tempo aceitável para receber graça. É o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 18. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno. Eis, agora, o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei, serei vosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A promessa de Isaías, o tempo de graça e o dia da salvação. Hoje, examinemos a palavra de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno. Eis, agora, o dia da salvação. O apóstolo Paulo exorta a não nos pormos em jugo com os incrédulos, mas a sairmos separadamente para servir ao Senhor e trabalhar separadamente. Ele está dizendo que, se você fizer assim, Deus se tornará o seu pai e fará de você o seu povo para o proteger e abençoar. A palavra do capítulo 6, versículo 1, é uma citação de Isaías capítulo 49, versículo 8. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. O apóstolo Paulo citou esta palavra de que ele te socorreu no tempo de graça e no dia da salvação. E declarou: eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. A mensagem que o apóstolo Paulo transmite é esta: é a palavra de que agora é o tempo em que Deus está concedendo a graça da salvação. Portanto, se você crer neste tempo, pode receber graça e obter a salvação. É a palavra de que há um tempo para tudo. Assim, não perca esse tempo, mas receba a graça dada por Deus e seja salvo do pecado. É a palavra de que Deus tem compaixão da humanidade e do povo de Israel e pretende conceder a salvação e pretende fazê-los voltar do seu estado de cativeiro e conceder novamente a nação de Israel. É a palavra de abrir o nosso coração e estar pronto para ouvir a palavra, a fim de não perder esse tempo, mas aceitar a palavra de Deus, receber a salvação segundo a fé que crê, e viver nas bênçãos dadas por Deus. O pano de fundo histórico desta palavra citada pelo apóstolo Paulo é que, quando Deus trouxe o povo de Israel de volta do cativeiro babilônico e concedeu graça, aqueles que retornaram à nação de Israel desfrutaram da graça da salvação. A salvação é o dom da graça de Deus. Se alguém não aceita a graça da salvação dada pelo Senhor, quem sofre a perda? O apóstolo Paulo cita a palavra de Isaías e declara: eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Significa que agora é o tempo aceitável para receber o dom da salvação de Deus. É a palavra de receber a salvação ao crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, neste tempo em que Deus Pai fez de Jesus o nosso Salvador, fazendo-o ser batizado por João para ter os pecados do mundo transferidos sobre si, receber o juízo do pecado na cruz, derramar o seu precioso sangue e ressuscitar da morte. No entanto, é a palavra de que, quando passar a era da graça para ser salvo e vier o tempo da tribulação, naquele momento você terá de depor a sua vida, lutar contra o anticristo e os seus subordinados, e ser salvo ao crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Esta era presente é a era do cavalo preto e, portanto, é uma era em que se pode receber a salvação completa se tem no coração a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. No entanto, significa que, quando vier a era da tribulação, ela se tornará uma era em que se terá de depor a própria vida para poder crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito. É a palavra de que, quando a vindoura era de tribulação irromper, todos terão ou de receber a salvação por meio da fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito e tornar-se mártires ao depor a própria vida, ou de tornar-se servos de Satanás, o diabo, e tornar-se aqueles que recebem o eterno juízo do pecado. É a palavra de que há apenas dois caminhos diante de Deus. É a palavra de que agora mesmo é quando você pode ser salvo de todos os pecados por meio da fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito dada pelo Senhor. Para falar com mais precisão, significa que Jesus Cristo foi batizado por João para ter os pecados do mundo transferidos sobre si. Recebeu o juízo do pecado na cruz, sangrou e morreu, e ressuscitou, dando assim o dom da salvação àqueles que creem nesta palavra do Evangelho agora. Agora. Quando a era do Antigo Testamento terminou e a era do Novo Testamento chegou, é de fato o tempo em que você pode receber a salvação por meio da fé que crê em Jesus Cristo como o Salvador, que foi batizado por João para ter os pecados do mundo transferidos sobre si, sangrou e morreu na cruz e ressuscitou. Você e eu nunca devemos perder esta preciosa oportunidade de salvação. Se você perder esta oportunidade agora, certamente se arrependerá. Significa que você deve tornar-se alguém que crê que Deus se compadeceu daqueles que se tornaram pecadores, e que Jesus foi batizado por João para ter os pecados do mundo transferidos sobre o corpo de Jesus. Foi pendurado na cruz para o juízo do pecado a fim de derramar o seu precioso sangue, que é o salário do pecado, e ressuscitou da morte para dar a verdadeira salvação. Qual é o poder do Evangelho da água e do Espírito encontrado na palavra de Deus? Agora estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito ao mundo inteiro por meio da literatura. Portanto, é uma era em que as pessoas podem ser salvas dos seus pecados. Agora você não deve perder esta oportunidade de ser salvo ao crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Eu não sou alguém que prega este Evangelho da água e do Espírito ao mundo inteiro porque sou grande. Antes de descobrir a palavra do Evangelho da água e do Espírito, eu era alguém que tentava ser salvo crendo somente na cruz de Jesus. Eu era alguém que tentava viver sem uma única mancha de vergonha para com o céu. No entanto, eu era alguém que viveu como pecador por um tempo, porque não conhecia o Senhor que tomou a transferência dos pecados do mundo por meio do batismo que recebeu de João. Foi à cruz, foi crucificado, derramou o seu sangue e ressuscitou da morte. No Antigo Testamento, em Isaías capítulo 1, versículo 18, havia a palavra: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Pensando que certamente deveria haver, no Novo Testamento, uma palavra em que esta palavra de promessa se cumprisse, eu busquei e busquei, e orei a Deus. Não prometeste eliminar os pecados vermelhos como a escarlata, para que se tornassem brancos como a neve, e isso de uma só vez? No entanto, o pecado ainda permanece em meu coração. Senhor, tem piedade de mim e encontra-te comigo. Orei fervorosamente e orei novamente. Então, um dia, sem ninguém me ensinar, enquanto li a palavra do Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, houve uma iluminação em meu coração. Como uma lâmpada fluorescente se acendendo, a iluminação veio ao meu coração. Da palavra de Deus que eu normalmente apenas lia e passava por alto, veio a compreensão: ah, Jesus foi batizado por João e tomou a transferência dos pecados do mundo. Naquele momento, todos os meus pensamentos pararam. Em meu coração, foi como se uma pequena pedra tivesse caído em um lago e causado uma ondulação. Jesus tomou a transferência dos meus pecados sobre o corpo do Senhor por meio do batismo dado por João. Então, se os meus pecados passaram para o corpo de Jesus, é certo que eu não tenho pecado. Jesus verdadeiramente tomou a transferência dos meus pecados de uma só vez, por meio do batismo recebido de João, foi à cruz, derramou seu precioso sangue e ressuscitou da morte para tornar-se o meu eterno Salvador agora. Vim a reconhecer isto. A palavra de que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados cumpriu-se dentro do meu coração. A Virgem Maria, que vivia em Belém, também, depois de ouvir a palavra transmitida pelo anjo, ficou perplexa, dizendo: eu não conheço varão. Então, como pode tal coisa acontecer comigo? Mas, ao ouvir a notícia de que a tua parenta Isabel também concebeu um filho, ela obedeceu, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra. Ela veio fazer a confissão de fé: se Deus deseja fazer assim, faça-se segundo essa palavra. E, segundo a palavra que dizia para chamar de Jesus aquele que havia de nascer, pois ele é aquele que salvará o seu povo dos seus pecados, Jesus Cristo tornou-se aquele nascido como Salvador neste mundo ao tomar emprestado o corpo de Maria. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu do corpo de Maria e, quando completou 30 anos, foi a João Batista, que batizava no Rio Jordão, e lhe ordenou que conferisse o batismo sobre o seu corpo. Naquele tempo, João Batista procurou dissuadi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então Jesus disse: deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículos 14 a 15. A palavra aqui sobre cumprir toda a justiça significava a obra de Jesus levar os pecados de todos os pecadores de uma só vez ao ser batizado por João. Jesus era aquele que podia tomar a transferência dos pecados do mundo sobre o seu corpo de uma só vez ao ser batizado por João Batista. E ele é aquele que foi à cruz, foi crucificado, derramou sangue e ressuscitou da morte para tornar-se o eterno Salvador daqueles que creem em Jesus. Por meio da palavra de Jesus sendo batizado por João, em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, a palavra de Deus profetizada no Antigo Testamento cumpriu-se. Quando Jesus foi batizado por João Batista e subiu da água, Deus Pai falou, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Vim a descobrir a verdade de que, porque Jesus foi batizado por João, ele levou não apenas os meus pecados, mas todos os pecados de todas as pessoas do mundo de uma só vez. Então esta palavra significava isto. A palavra batismo tem significados como lavar, transferir, sepultar. Significa que, ao Jesus receber o batismo de João, ele tomou a transferência dos pecados do mundo sobre o corpo de Jesus, foi crucificado na cruz, derramou sangue e ressuscitou da morte para tornar-se o Salvador daqueles que agora creem. Esta palavra do Evangelho da Verdade era a palavra de verdade da salvação eterna. Para confirmar esta palavra, consultei o texto original grego. Olhando o original grego para, assim, nos convém cumprir toda a justiça, era outros de Caiozine. Para certificar-me de que não havia entendido mal, busquei e comparei todas as palavras relacionadas no Antigo e no Novo Testamento. Naquele momento, a paz começou a vir sobre o meu coração, espalhando suaves ondulações como se um pequeno seixo tivesse caído em um lago calmo. em círculos, espalhou-se cada vez mais até finalmente encher todo o meu coração. Os meus pecados foram eliminados, apagados. Jesus tomou a transferência dos meus pecados por meio do batismo que recebeu de João e os levou para o corpo de Jesus. Tornei-me agora uma pessoa salva, sem um único pecado. Não apenas eu, mas Jesus levou todos os pecados de todas as pessoas que creem em Jesus de uma só vez por meio do batismo. E então fiz uma resolução em meu coração, pensando que, ai de mim se eu não pregasse esta boa nova do Evangelho às pessoas. Orei, Senhor, pregarei o Evangelho de que foste batizado por João para tomar a transferência dos pecados do mundo, foste à cruz, derramaste o teu precioso sangue e ressuscitaste da morte para dar a salvação àqueles que creem. O meu coração se encheu da alegria de ter sido livrado do pecado e, ao mesmo tempo, tornei-me alguém que não podia suportar sem pregar esta palavra do Evangelho da Salvação. Naquele dia, resolvi pregar esta palavra, de que Jesus tomou a transferência dos pecados do mundo por meio do batismo recebido de João e foi à cruz. Aqueles que, até então, me haviam dito para crer somente na cruz. A razão pela qual Jesus foi pendurado na cruz foi porque o ministério do batismo recebido de João Batista veio primeiro. Assim, ele tomou a transferência dos pecados do mundo inteiro de uma só vez, foi crucificado na cruz para derramar o seu precioso sangue e ressuscitou da morte para tornar-se agora o nosso Salvador. Tornei-me alguém que conhece a verdade deste Evangelho e, como alguém salvo pela fé, reconheci que tenho uma responsabilidade de pregar corretamente a verdade deste Evangelho. No momento em que a iluminação desta palavra do Evangelho veio sobre mim, não pude mover-me por cerca de 30 minutos. Eu estava vivo, mas era um silêncio tranquilo, como se o tempo tivesse parado. Dessa maneira, vim a encontrar o Salvador Jesus Cristo por meio da palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Depois de encontrar o Senhor, comecei imediatamente a pregar este Evangelho às pessoas. Tendo recebido o Espírito Santo como dom em meu coração, não pude ficar parado. Antes de ser salvo dos meus pecados, eu costumava evitar estranhos, mas, depois de nascer de novo, fosse homem ou mulher, ancião, soldado ou policial, sempre que via uma pessoa diante de mim, eu ia ao seu lado e começava a pregar a palavra do Evangelho de Deus. A partir daquele tempo, aqueles que ouviram de mim a palavra do Evangelho da Água e do Espírito começaram a reconhecer a palavra da verdade da salvação. Vocês se tornaram uma família de fé para mim. Significa que, como servo de Jesus Cristo, tornei-me alguém que prega a palavra do Evangelho da Água e do Espírito a este mundo. Chamado por Deus, eu prego a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. O apóstolo Paulo também fala esta palavra. Ele diz: não o aprendi de homem, nem proveio de homem. Eu, Paulo, que me tornei apóstolo, aprendi de Deus. Encontrei Deus e prego este Evangelho dado por Deus. Não sou alguém que se tornou assim por homem, mas alguém que se tornou assim por Deus. É o mesmo para mim. Não é que me tornei pregador ao aprender o Evangelho da Água e do Espírito de alguém nesta terra, mas que Deus me ensinou esta palavra do Evangelho da Água e do Espírito e me fez crer nela, de modo que vim a pregá-la ao mundo inteiro. Esta foi a obra de Deus que aconteceu no século XXI. Se eu me tivesse tornado assim ao aprender de alguém, teria vivido da mesma maneira que essa pessoa. Não sou alguém que creu ao aprender o Evangelho da Água e do Espírito de alguém. Porque o Senhor me fez reconhecer a verdade da palavra do Evangelho da água e do Espírito e me fez crer nela em meu coração por meio das palavras que Ele falou na Bíblia. Tornei-me capaz de testemunhar esta palavra pela fé. Pregue a palavra do Evangelho da água e do Espírito pela fé. Porque a palavra do Evangelho da água e do Espírito está registrada nas palavras da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. É a vontade de Deus propagá-la ao mundo inteiro com fé que crê. Pregar um Evangelho da água e do Espírito que não está registrado na Bíblia é iniquidade. Eu não faço a obra de transmitir as palavras dos homens. No entanto, desejo pregar a palavra do Evangelho da água e do Espírito com precisão, pela fé. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Queremos pregar a palavra da verdade ao mundo inteiro por meio da literatura e, crendo junto com vocês, queremos receber a salvação de todos os pecados. A mensagem da cruz é a verdade de que Jesus recebeu o batismo de João e teve os pecados do mundo transferidos sobre o seu corpo, recebendo assim o juízo dos nossos pecados em nosso lugar na cruz. Isto é, a palavra que implicitamente transmite o processo de lavar os pecados da humanidade com a palavra do Evangelho da água e do Espírito é exatamente a mensagem da cruz. Portanto, a palavra, a mensagem da cruz, significa que é o caminho para alcançar o reino dos céus ao crer neste caminho de verdade. Isso porque Jesus recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos sobre si, foi pendurado na cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou da morte para tornar-se o nosso Salvador. Antes de Jesus ser crucificado e morrer, ele recebeu o batismo de João Batista no Rio Jordão e teve os pecados do mundo transferidos sobre si. Por que Jesus levou esses pecados? Ele pôde ser pendurado na cruz e morrer. Jesus era o Filho de Deus, mas a razão pela qual ele pôde ser pendurado na cruz foi porque, antes disto acontecer, ele mesmo recebeu o batismo dado por João e pôde ter os pecados do mundo passados sobre o seu corpo de uma vez por todas. Está consumado, porque Jesus recebeu o batismo de João, ao morrer na cruz e ressuscitar. Ele é agora o nosso Salvador, e mesmo agora o Senhor está vivo. O fato de que o Senhor eternamente vivo se tornou o nosso Salvador é o Evangelho da água e do Espírito. Recebemos a salvação de todos os nossos pecados pela fé que crê na obra de salvação que Jesus realizou quando veio a esta terra. Enquanto pregava o Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor, às vezes fui odiado. No entanto, porque é algo recebido a fim de pregar a verdade da salvação, não levo isso a sério. Estou pregando o Evangelho da verdade da salvação registrado nas palavras da Bíblia. Isto é, a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Porque prego o Evangelho junto com vocês, as pessoas estão recebendo a salvação. Porque pregamos puramente o Evangelho da água e do Espírito, as pessoas puderam receber a remoção dos pecados em seus corações e receber o Espírito Santo como dom. Não importa o que alguém diga, devemos tornar-nos aqueles que pregam o Evangelho da água e do Espírito ao mundo inteiro. Concluo a mensagem.